Bem-vindos ao debate. Sabe, geralmente, quando a gente pensa em uma estufa botânica, nós imaginamos um ambiente de controle absoluto. Você ajusta a temperatura no painel, calibra a umidade gota a gota.
E filtra a luz ultravioleta.
Aham.
Tudo super milimetricamente calculado.
Isso, exato. A planta simplesmente cresce exatamente como foi planejado no papel. É um cenário assim de pura precisão e previsibilidade.
É aquele ecossistema perfeitamente desenhado na teoria, né? Tudo obedece às regras da física e da biologia de uma forma quase matemática, uma linha reta.
Mas aí você coloca as sementes reais, a terra de verdade nessa estufa, e a natureza se mostra caótica. Uma planta rouba a luz da outra, sabe?
Com certeza.
Raízes se entrelaçam de forma imprevista, pragas encontram brechas na estrutura, então o controle absoluto na prática muitas vezes se revela uma grande ilusão.
É a colisão clássica da teoria com a realidade.
Exatamente. Hoje, no nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise rigorosa de múltiplas perspectivas, a nossa estufa botânica é o novo arcabouço das licitações e contratos públicos. A Lei 14.133.
E as plantas caóticas dessa estufa são o mercado local e a própria administração pública operando na vida real.
Bem colocado. O nosso foco aqui é a atenção inerente a essa nova lei. De um lado, nós temos a ambição de usar o gigantesco poder de compra do Estado para forçar o fomento econômico e social nas cidades.
E do outro lado, a necessidade estrita de eficiência financeira, a mitigação de riscos e, claro, o combate à fraude.
Perfeito. A pergunta central que guia a nossa discussão é a seguinte. Os mecanismos legais que impõem exclusividades para o mercado local e microempresas atuam verdadeiramente como motores de desenvolvimento social? Ou a rigidez dessas regras, somada à severa criminalização de falhas burocráticas, cria ineficiências e custos artificialmente inflados, custos que acabam penalizando a administração pública?
E as nossas posições aqui são bem delineadas. Eu sustento que a obrigatoriedade desses benefícios frequentemente gera distorções profundas de mercado, coisas como a criação de monopólios regionais e o superfaturamento.
E você acha que a punição piora isso?
Muito. Mais do que as distorções, o peso burocrático e a ameaça punitiva que acompanham esse sistema muitas vezes paralisam a máquina. Isso acaba prejudicando exatamente o cidadão que a lei tenta proteger.
Bom, eu defendo uma visão oposta. Eu sustento que a estruturação rigorosa que a lei trouxe não é um obstáculo. Benefícios para pequenas empresas e sanções severas são ferramentas essenciais e funcionais. É isso que transforma o gasto público em um desenvolvimento regional seguro e perene.
Certo. Mas é uma mudança pesada.
Sim. Mas para entender por que essa estufa gera tanto debate, nós precisamos olhar para a semente da lei. A transformação do fomento local de uma opção para uma obrigação legal.
O que, por si só, gera uma mudança de paradigma brutal para quem está na ponta operando o sistema. O servidor não pode mais escolher.
Brutal e necessária. A legislação fez algo revolucionário nos artigos 47 e 48. O Estado não pode mais apenas ajudar a economia local. Ele deve ajudar.
Uhum.
E como o Estado faz isso sem perder o controle? Através da fase de planejamento. A lei exige um estudo técnico preliminar, o famoso ETP.
Que dá um trabalho enorme.
Dá trabalho, mas resolve. Para quem não vive o dia a dia das licitações, o ETP é tipo desenhar a planta de uma casa inteira. Você calcula a tensão dos pilares e o fluxo de vento antes de comprar o primeiro tijolo. Você entende o problema, mapeia o mercado e constrói a solução. E é esse estudo que alimenta o termo de referência.
E aí o edital já sai amarrado.
Exato. Quando a transição é bem feita, a administração chega para comprar com a solução blindada. É tipo chegar com a bola na marca do pênalti sem goleiro. Com esse planejamento, a lei impõe que compras de até R$80 mil sejam exclusivas para micro e pequenas empresas.
Olha, na teoria, o fluxo é perfeito. Eu não nego isso.
E na prática também, quando o gestor entende a ferramenta. Veja o exemplo inovador de Brumadinho.
Ah, o caso dos tijolos.
Esse mesmo. Após a tragédia do rompimento da barragem, havia um passivo ambiental gigantesco por lá. Toneladas e toneladas de barro espalhadas. A administração precisava de materiais de construção para reconstruir a infraestrutura da cidade.
E eles usaram o barro.
Sim, o ETP e o termo de referência foram desenhados para obrigar o uso daquele exato passivo ambiental. O barro da barragem virou matéria-prima na produção de tijolos. E a compra foi direcionada para as olarias locais.
É uma bela história.
É mais que uma história. É eficiência. A lei resolveu um problema ambiental, limpando a área. Fomentou a economia da pequena olaria que estava estagnada e entregou o tijolo para o município. É o ciclo de vida do objeto servindo à sociedade de forma integral, desenhado desde a prancheta.
Olha, o caso de Brumadinho é o cenário dos sonhos. É brilhante, sem dúvida. Mas na ponta do lápis, na maioria dos municípios brasileiros, eu não compro essa tese de que o modelo funciona como padrão.
Por que não?
Porque o problema estrutural de usar a licitação como ferramenta de engenharia social é complexo. O sistema presume uma virtude do comércio local que muitas vezes não existe na prática. A premissa da lei é tipo, o Estado vai garantir uma reserva de mercado e o empresário local, em pura gratidão, vai oferecer um preço justo e aquecer a cidade.
Mas não é só gratidão, é negócio.
Mas ignora a regra básica da economia. Se você limita a concorrência a um espaço geográfico pequeno, o preço invariavelmente sobe. A reserva de mercado elimina a competitividade real.
A lei não ignora a concorrência, ela apenas a delimita para fortalecer os pequenos, para dar uma chance deles competirem.
Delimita criando monopólios artificiais, sabe? Deixe-me dar um exemplo que ilustra o outro lado da moeda, bem longe dos holofotes de Brumadinho. Pense no fornecimento de fórmulas infantis.
Leite especial.
Isso. Aqueles leites especiais caríssimos destinados a famílias carentes que a prefeitura é obrigada a fornecer. O município estruturou a compra aplicando a regra dos R$80 mil, direcionando a exclusividade para as farmácias da própria cidade. O que aconteceu na prática?
Os preços vieram altos?
Mais do que altos. As quatro farmácias locais perceberam que os grandes laboratórios e as distribuidoras nacionais estavam proibidos de participar da disputa. Sem a pressão dos grandes players, essas farmácias superfaturaram o produto em 60% acima dos preços de mercado, preços que qualquer cidadão encontraria em uma rápida pesquisa na internet.
Entendo.
A tentativa de fomento social virou uma tentativa clara de enriquecimento excessivo local. E por quê? Porque mercados pequenos não têm economia de escala e formam cartéis informais muito facilmente.
Olha, eu entendo por que você pensa assim, mas me deixa te oferecer uma perspectiva diferente sobre isso. O caso das fórmulas infantis não prova que o sistema falhou.
Como não? 60% de superfaturamento.
Porque a lei previu exatamente essa, digamos, ingratidão do mercado. A regra não é cega. O administrador tem um botão de ejetar. A própria legislação estabelece no artigo 49 que o benefício da exclusividade simplesmente não se aplica se não for vantajoso para a administração.
Certo, o artigo 49?
Sim, e também não se aplica se não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos no local. A lei tem seus próprios mecanismos de autodefesa. Ela sabe que o mercado pode ser predatório.
Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que o botão de ejetar resolve tudo. E eu te digo por quê.
Pode falar.
O problema estrutural aqui é a inversão do ônus da prova. Pense no psicológico e na carga de trabalho desse agente público que já está absurdamente sobrecarregado. A lei diz a ele que ele é obrigado a restringir a concorrência e comprar do comércio local.
Como regra geral, sim.
Então, para não fazer isso, para tentar economizar o dinheiro do pagador de impostos, o servidor precisa gastar uma energia administrativa monumental. Ele tem que elaborar estudos complexos de viabilidade, cruzar dezenas de bancos de dados, montar processos de justificativa gigantescos.
Para afastar a cota.
Exatamente, só para justificar e provar que não quer pagar mais caro. Se o comércio local age com essa ingratidão e busca enriquecimento excessivo diante de uma reserva de mercado, a regra padrão de exclusividade é inerentemente falha do ponto de vista econômico.
Sim, mas planejar dá trabalho mesmo. O Estado não pode comprar por impulso. Essa energia gasta não é desperdício, é o cerne da profissionalização do Estado.
Mas o sistema briga com a própria sombra.
Eu não vejo assim. Essa mesma robustez de procedimentos é o que salva a administração na fase mais crítica de todas, a gestão e a fiscalização dos contratos. A gente foca muito na fase de compra, mas é entrega. A lei trata o contrato como um organismo vivo.
Organismo vivo.
Sim. Vamos sair da teoria e ir para a prática. Imagine que a prefeitura comprou camas hospitalares. Antigamente, o caminhão descarregava as camas, alguém assinava um papel qualquer na portaria e o pagamento era liberado.
É, e muitas vezes as camas quebravam no mês seguinte porque eram de péssima qualidade.
Exato. Hoje, o artigo 140 divide o recebimento em duas fases muito claras, o recebimento provisório e o definitivo. O provisório é o caminhão descarregando as macas. O fiscal só checa se a quantidade bate com a nota.
Mas o dinheiro ainda não sai.
Não. Aí entra o recebimento definitivo, onde um técnico vai avaliar se a espessura do metal, a densidade do colchão e a articulação da cama estão exatamente como no termo de referência. É nesse intervalo que a burocracia mitiga falhas dos fornecedores. E tem mais uma coisa vital: a estrita ordem cronológica de pagamentos.
Que é outra ferramenta que soa maravilhosa no papel.
E na prática, evita corrupção. Acabou a época em que o fornecedor amigo do prefeito chegava na secretaria com uma caixa de salgadinhos e conseguia adiantar a fatura dele, passando os fornecedores conhecidos na frente de quem estava esperando há meses. A previsibilidade agora é total.
Esse é um argumento convincente. Eu admito que o fim do furafila político é um avanço, mas você já considerou a realidade da operação diária batendo de frente com essa burocracia impecável?
Como assim?
Vamos olhar para o paradoxo que o rigor da fiscalização cria na ponta da linha. Imagine não a compra de camas, mas um serviço contínuo essencial, a limpeza de um hospital público. O hospital não pode parar de ser limpo, senão os pacientes correm riscos graves.
Claro, é um serviço essencial.
A empresa terceirizada está lá limpando o chão todos os dias. Chega o fim do mês, o fiscal faz o recebimento provisório e definitivo, atesta que o chão está brilhando. Mas, na hora de liberar o pagamento, descobre-se que uma certidão de regularidade fiscal da empresa de limpeza venceu.
Ah, entendi o ponto.
A empresa atrasou um imposto. Pela sua estufa botânica perfeita, o que acontece?
Pela lei, ela tem a obrigação de manter todas as condições de habilitação durante toda a execução. O pagamento deve ser retido até ela regularizar.
Essa é a regra pura e dura. Mas o que a realidade esfrega na cara do administrador? O serviço de limpeza já foi prestado. O Estado já se beneficiou daquele trabalho. Se a administração simplesmente reter o pagamento indefinidamente, configurará o enriquecimento ilícito do Estado.
A administração não pode receber serviço de graça.
A burocracia paralisa a eficiência porque o sistema proíbe o pagamento, mas a realidade obriga o pagamento.
Mas esse descompasso, essa situação limite onde o fornecedor falha, é justamente o motivo pelo qual a nova lei trouxe um arcabouço punitivo tão pesado. Nós não podemos ignorar as alterações no Código Penal, do artigo 337-E ao 337-P.
Você diz a criminalização das condutas.
Sim. As sanções deixaram de ser meros puxões de orelha administrativos. Pense no passado. Todo mundo conhece a história das famosas reuniões no pátio, onde os representantes das empresas tomavam café juntos, combinavam quem ia ganhar o quê, ditavam os preços e depois entregavam os envelopes.
Era um teatro completo.
O legislador olhou para isso e disse: basta. Hoje, fraudar ou modificar contratos ilegalmente dá cadeia. Penas de reclusão de 4 a 8 anos. Isso é fundamental para limpar o mercado. Além do rigor penal, temos as sanções administrativas. Suspensão de até 3 anos, inidoneidade de até 6 anos.
Banidos das licitações.
Exato. E a obrigatoriedade de consultar o SEIS e o CNEP antes de assinar contratos blinda a integridade pública. O medo da pena severa é o fungicida necessário para afastar os fraudadores da nossa estufa.
Nossa! Se eu sou um servidor público ouvindo isso agora, a minha vontade é nunca mais assinar um papel na vida. O seu detector de fumaça é tão sensível que ele dispara e evacua o prédio inteiro só porque alguém foi fazer um café na copa.
A lei foca em fraudes reais, não em café.
O gestor que comete falhas na verificação documental cria um ambiente de terror administrativo.
O apagão das canetas.
Sim. Imagine uma obra de um posto de saúde que encontrou uma rocha que não estava na planta. A empresa pede um reequilíbrio rápido para quebrar a rocha. O servidor pensa, se eu assinar isso rápido para não parar a obra e pular uma etapa, eu posso ir preso. Se eu paralisar a obra e colocar uma placa de suspensão por meses, eu durmo tranquilo. Ele escolhe a paralisia.
O medo de decidir.
É instinto de sobrevivência. O servidor prefere paralisar obras a tomar decisões executivas céleres. E o cidadão fica sem o posto de saúde. O excesso de criminalização estrangula a eficiência.
Mas o apagão das canetas muitas vezes é desculpa para a preguiça gerencial. O que a legislação faz é forçar a transição. Se a obra encontrou uma rocha, é porque o planejamento lá atrás foi mal feito. A sondagem falhou. A sofisticação dessa lei é proibir o improviso.
Mas a transição acontece com a máquina rodando. Impor o desenvolvimento social por mandatos de compra exclusiva e colocar a ameaça de reclusão penal no pescoço do agente por deslizes burocráticos ignora o comportamento real do mercado. Ignora o 60% de sobrepreço do leite.
É um debate muito duro. Mas resumindo a minha posição, eu acredito firmemente que a sofisticação da lei constrói um ecossistema sólido. Obrigar a transição clara de um ETP para um termo de referência e impor cotas locais seguidas de fiscalização rigorosa constrói compras públicas que ativamente desenvolvem a economia regional com integridade.
Eu sintetizo a minha visão dizendo que essa engenharia social ignora a realidade. Impor exclusividades estrangula a eficiência administrativa e inflaciona os preços. O peso punitivo paralisa quem realmente quer trabalhar. Mas acho que podemos concordar em um ponto pacífico de todo esse material analisado.
Qual seria?
A necessidade de afastar fornecedores inidôneos, a análise do ciclo de vida completo do objeto e a expulsão dos maus atores através das consultas obrigatórias são avanços inegáveis.
Com certeza, sem sombra de dúvida. Expulsar o fornecedor crônico é um ganho civilizatório imenso para o Brasil.
O desafio é não afogar os bons gestores nesse mesmo mar de regras.
O que nos traz de volta à porta da nossa estufa botânica. A complexidade das compras estatais exige que se considere tanto o impacto macroeconômico quanto a viabilidade operacional diária.
É um equilíbrio muito delicado.
E o limite entre legislar a virtude e asfixiar a administração é bem tênue. As minúcias da lei certamente oferecem muito mais material para estudo futuro. Fica a reflexão para todos que vivem essa realidade. Continuem questionando as certezas absolutas. E até a próxima!